Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Em primeiro lugar, eu estou um pouco mais feliz porque agora estou ficando rico. Abílio Diniz tem uma proeminência que gostaria muito de ter, mas sou Aníbal Diniz e ocupo a tribuna na sessão de hoje para destacar o plano de alfabetização e elevação da escolaridade de jovens e adultos do Estado do Acre para o período de 2012-2014, plano que leva o nome de Povo Alfabetizado e tem por objetivo reduzir de 12,5% para 8% o índice de analfabetismo no Estado do Acre. O lançamento desse plano, ocorrido na última segunda-feira na Secretaria de Estado de Educação do Estado do Acre, com a participação direta do vice-governador César Messias, do secretário de Educação e Esportes Daniel Zen, de um número considerável de professores, gestores de escola e outros parceiros envolvidos diretamente nesse movimento, é um plano que revela um ato de atenção com o que deve ser um dos principais focos de uma gestão governamental verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento de um Estado. O analfabetismo é, sem dúvida, um problema social presente na vida de milhares de acrianos. Essa realidade é perversa e limitadora. Por um lado, impede o acesso às informações básicas da linguagem escrita. Por outro, não permite que o cidadão possa ter apropriação plena do universo da cultura, da arte, da ciência e da sua própria história. O combate ao analfabetismo traz a possibilidade de esperança e de superação da condição de excluído. É um resgate da autoestima e, ao mesmo tempo, eleva a condição de cidadania. Em 10 anos de trabalho no governo do Acre, da Frente Popular, tendo inicialmente à frente o governador Jorge Viana e depois o governador Binho Marques, nós saímos de um índice de analfabetismo de 24,5% em 1999 para um índice de 12,7% em 2009. Ou seja, ao longo de uma década, foi possível reduzir o índice de analfabetismo no Estado do Acre pela metade. Nós tínhamos 24,5% de analfabetos, e isso em 1999, e 2009, 10 anos depois, a gente havia conseguido reduzir esse índice para 12,7%. Vale ressaltar que houve um grande esforço, uma grande mobilização, tanto da parte do governador Jorge Viana, ao longo dos seus 8 anos de governo, quanto do governador Binho Marques, ao longo dos 4 anos em que ele esteve à frente do governo. E agora, com o governador Tião Viana, a gente tem a sequência desse trabalho, dando um aprofundamento nos objetivos, no sentido de fazer com que cada dia mais se trabalhe no sentido de identificar aquelas pessoas que ainda estão, digamos, vitimadas pelo analfabetismo, para que elas possam participar dos programas de alfabetização e assim elevar a sua condição social. No período de 1999 a 2010, o governo do Estado desenvolveu ações intensas voltadas para o combate ao analfabetismo. Os resultados alcançados demonstram uma redução de 8 pontos percentuais e um total de mais de 80 mil jovens e adultos alfabetizados. No entanto, dados do censo de 2010 revelam que no Acre ainda existem 16,5% da população jovem, adulta e idosa, com idade a partir de 15 anos, que ainda não sabem ler e escrever. Esse quadro revela a necessidade da continuidade nos investimentos em políticas da educação de jovens e adultos, incluindo a alfabetização de jovens e adultos, que passa a ser fortalecida. A meta do governo do Estado é a da reversão desses índices de alfabetismo funcional no estado do Acre até 2014. Para isso, é necessária a implementação de novas estratégias para os próximos 3 anos, nas quais o governo estadual, as administrações municipais e a sociedade civil organizada articulam-se para um processo de redução da taxa de analfabetismo no Acre. E isso é muito importante. Nesse momento, estão sendo refeitos todos os pactos com antigos parceiros, envolvendo as igrejas evangélicas, a Igreja Católica, as associações e diversas organizações da sociedade civil organizada, justamente para promover essa mobilização. O objetivo inicial, nesse ano de 2012, era trabalhar com 900 salas de alfabetização. E o secretário de Educação, Daniel Zen, informou que estão sendo mobilizadas, nesse momento, 1.058 salas de alfabetização, justamente para fazer esse grande movimento pela alfabetização total das pessoas adultas que ainda não foram alfabetizadas no estado do Acre. O Acre vive hoje um momento de oportunidades e de novas possibilidades de crescimento socioeconômico e de crescimento político ambiental. O projeto de desenvolvimento sustentável do Acre está em pleno curso e tem muitas ações acontecendo no sentido de fortalecer esse projeto, desde a área de piscicultura, a área de reflorestamento, plantios de árvores em áreas degradadas e, principalmente, a boa notícia que chegou há poucos dias, que foi o alfandegamento, a conclusão final de todo o processo de documentação da nossa zona de processamento para exportação. A nossa ZPE do Acre está plenamente habilitada e agora a gente vai passar a receber as indústrias que vão poder se instalar no Acre com o objetivo de produzir para exportação. Isso tudo faz parte do grande esforço no sentido de que o projeto de desenvolvimento sustentável tenha viabilidade. Buscar fazer crescer a economia sem agredir o meio ambiente, buscar os caminhos para o fortalecimento de uma economia verde. E a educação, obviamente, entra como ponto central desse projeto de desenvolvimento, porque não se consegue avanços significativos se a gente não tiver a população com nível de escolaridade cada vez mais elevada. É necessária a implementação de novas estratégias para os próximos 3 anos, de modo a permitir mais qualificação para a sua população economicamente ativa. A proposta de elaboração do plano de alfabetização e de elevação da escolaridade de jovens e adultos no estado do Acre já teve início desde a administração do governador Jorge Viana e depois com o governador Binho. Mas ela teve agora um aprofundamento no sentido de melhor qualificação, de correção de falhas e, principalmente, de elevar os objetivos em termos de ousadia. Os objetivos agora são bem mais ousados a partir de 2010. Estudos identificam que, nos últimos 4 anos, a matrícula da alfabetização no Acre estava majoritariamente localizada na zona rural e que os resultados tinham pouco impacto na taxa de redução do analfabetismo nos núcleos urbanos dos municípios. Isso porque mais de 70% da população dos municípios do Acre residem em áreas urbanas. É necessário mudar o foco de atendimento para esse público. Essa análise permitiu a definição de alguns aspectos direcionadores para os próximos 4 anos. Esses aspectos que vão direcionar essas ações levam em conta muitos detalhes. Por exemplo, é preciso dar prioridade ao atendimento na zona urbana e matricular pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos que residem na área urbana, não só na área rural. Dar prioridade ao atendimento às mães e pais de alunos com garantia de continuidade de estudo. É necessário também estabelecer novas parcerias com os governos municipais, a sociedade civil organizada, igrejas e todos os organismos sociais que estejam ganhos para a necessidade de promover esse grande movimento pela alfabetização de todo o povo que ainda depende dessa alfabetização. É preciso reduzir a evasão no programa, porque muitas vezes os programas de educação de jovens e adultos começam com um número de alunos no início do semestre, e poucos meses depois esse número sofre uma redução muito grande. Então é preciso ter uma estratégia para evitar a evasão dos alunos dos programas. É necessário ampliar a matrícula e melhorar a qualidade do ensino na alfabetização e estimular a população do estado do Acre em idade de trabalho a buscar o fortalecimento da sua escolaridade, porque as pessoas sempre procuram, de certa forma, dizer que não podem, não têm tempo para estudar porque estão trabalhando. E é preciso que elas compatibilizem o seu trabalho, a sua forma de ganhar a vida, ganhar o pão, mas também ter um momento para a escolarização, porque é algo fundamental para agora e principalmente para o futuro. As pessoas não conseguem o crescimento nem a ascensão funcional se não estão alfabetizadas. Assim, por termos a meta ousada de atender um público que precisa ser despertado para o desejo de se alfabetizar, é que se faz necessária a elaboração do plano de alfabetização e de elevação da escolaridade de jovens e adultos no estado do Acre. As premissas definidas para a elaboração do plano estabelecem que, até 2014, o índice de analfabetismo no estado deve ser reduzido para um percentual de um dígito e nenhum município poderá ter índice de analfabetismo maior do que 15% da população residente em áreas urbanas. Vale ressaltar que de 99 a 2009 foi possível no Acre reduzir o índice de analfabetismo de 24,5% para 12,7%. E o objetivo agora é reduzir ainda mais, chegar a pelo menos 8% até 2014, o que seria uma redução significativa desse índice de analfabetos. Além disso, nas localidades rurais, nenhum município poderá ter índice de analfabetismo maior do que 35%. Com isso, pretendemos que nenhum servidor público no estado do Acre permaneça na condição de analfabeto funcional a partir de 2014. Esse esforço é feito porque somos conscientes de que temos um déficit na educação e temos a certeza de que é preciso mobilizar todos os esforços para enfrentar esse déficit. Uma linha de ação é produzir material específico e contextualizado à realidade do Acre para a alfabetização de jovens e adultos residentes em comunidades isoladas. Além disso, o governo do estado pretende constituir um quadro de professores qualificados para atuar nas turmas de alfabetização de jovens e adultos. A meta de atendimento para o período 2012-2014 é alfabetizar 40 mil pessoas com idade a partir de 15 anos até 2014. Desse total, 15 mil pessoas em 2012, 13 mil em 2013 e 12 mil pessoas em 2014. E esperamos ainda reduzir o índice de analfabetismo de 16,5% para 8,17% da população e garantir a conclusão do curso de alfabetização de no mínimo 75% dos jovens e adultos matriculados no programa Brasil Alfabetizado.
Vocês concedem uma parte na autoria do ministro?
Com muita honra, senador.
Eu estava atentamente acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência e a análise que faz em relação à educação do estado de Vossa Excelência, que é o estado do Acre. E o esforço que estão fazendo, o programa para a educação, para a descentralização, para levar, inclusive no interior, para chegar no mínimo 35% de analfabetos até 2014, ou 30%, a coisa que valha, né? E do esforço que está o programa de governo, naturalmente lá à frente está o governador Tião Viana, que foi colega nosso num outro período, aqui tivemos a honra de convivermos em conjunto aqui no Senado, de desencadear naturalmente, iniciado pelo senador Jorge Viana, que está hoje aqui. Eu quero parabenizar. Agora, eu vejo da importância que tem esse programa, porque temos que avançar. Temos que avançar. Porque o meu estado, se bem que a gente vai em comunidades, eu pego o município de Itapiranga, por exemplo, que é da fronteira com a Argentina, lá do litoral até a fronteira com a Argentina, um dos mais distantes que nós temos. Hoje conseguimos praticamente que para encontrar o que não esteja alfabetizado em alguns daqueles municípios lá, é difícil encontrar pessoas, jovens, crianças. Praticamente todos estão. Vê como nós precisamos avançar ainda no Brasil. Hoje, nós, lá no nosso estado, já procura fazer com que a internet esteja nas salas de aula. Mas eu só começo a imaginar como o nosso Brasil é imenso, é um continente, e ainda tem diferenciações fortes, senador. E Vossa Excelência traz isso ao Brasil, e como é fundamental, sem dúvida alguma, nós descentralizarmos isso e levarmos, pelo menos, o básico, a educação fundamental, em todos os municípios, em todos os lugares, e principalmente aos jovens de todo o Brasil. E o Acre está sendo alcançado, é um programa até 2014, conforme declina a Vossa Excelência, e como é importante isso, levarmos o Brasil inteiro, sem dúvida alguma, avançarmos nisso, porque educação é alguma coisa que previne em relação à independência, à saúde, às questões maiores, e aí vai, por aí afora. Os cumprimentos nossos de catarinenses ao esforço de irmãos, de nossos irmãos que estão morando no Acre hoje, que foram aventurando, foram para lá, foram para a região norte, foram para Rondônia, foram para o Acre, foram para o Amazonas, foram para o Pará, enfim, para todos esses estados. Mas é por aí, senador. Temos que somar esforços desse conjunto.
Senador Cacildo Maldânia, vossa parte é muito oportuno e faço questão de incorporá-lo integralmente a esse pronunciamento, justamente porque ele traduz com muita precisão o tamanho desse esforço. Porque quando se trata de alfabetização em áreas isoladas, é algo extremamente difícil. E também é extremamente difícil para uma pessoa que não seja alfabetizada assumir a condição de não alfabetizada. Exatamente por isso, chega um momento em que é difícil evoluir um ponto percentual. Foi mais fácil, eu posso afirmar assim, foi mais fácil reduzir de 24,7% para 12,5% o analfabetismo em 10 anos, certamente foi muito mais fácil do que vai ser, daqui para frente, reduzir desses 12% para 10%, para 8%, exatamente porque se torna extremamente difícil e complicado fazer a identificação dessas pessoas que estão nessas condições e que elas assumam, porque elas precisam assumir que elas estejam nessa condição para efetuarem a sua matrícula, para poderem participar de um programa de alfabetização. E exatamente por isso, o governo do Estado tem todo esse esforço no sentido de dizer que não é motivo de vergonha você assumir que não foi alfabetizado ainda. Vergonha é o governo não assumir a sua responsabilidade e colocar o problema exatamente na dimensão em que ele precisa ser colocado. E eu entendo que o esforço do governador Tião Viana hoje, assim como foi o esforço do governador Jorge Viana no início, depois do governador Binho, foi justamente no sentido de fazer com que esses índices diminuíssem e a gente pudesse ter cada vez mais a população do Acre com nível de escolaridade condizente, pelo menos com a média nacional, que não é a melhor das médias, mas a gente está trabalhando no sentido de fazer com que esses índices voltem, sejam índices mais, digamos assim, correspondente à dignidade do povo acreano, e a gente espera, sim, que o governador Tião Viana logre sucesso com a equipe da educação nesse novo esforço visando a alfabetização do povo acreano. Então, foi nesse sentido que foi lançado o programa Povo Alfabetizado na última segunda-feira. Tenho certeza que o governador Tião Viana vai acompanhar de perto cada um desses passos e estaremos na luta, na mobilização para que a gente consiga lograr sucesso nessa nossa intenção. Encerrando minhas palavras, senadores aqui presentes, telespectadores da TV, eu gostaria também de fazer só um registro, muito rapidamente, em um minuto, que hoje teve uma comemoração especial na Câmara dos Deputados, alusiva aos 100 anos de existência do Santos Futebol Clube. E aí teve um ato muito bonito na Câmara, com muitos torcedores presentes, e estavam presentes também o presidente do Santos, estava o Neymar, estava o Ganso, estava o Arouca, o Edu Dracena, o goleiro Rafael. Então, esses jovens atletas que têm mexido com o futebol nacional, que são atuais campeões da Libertadores, fizeram... tiveram presença nesse bonito ato. Então, eu quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Maia, que conseguiu fazer um belo ato, reunir um grande público santista ali na Câmara dos Deputados. E eu também, como torcedor do Santos, fui convidado a estar presente, estive lá, levei a minha saudação e consegui fazer muitas fotos com esses garotos do futebol que estão mexendo com a emoção de milhões e milhões de brasileiros nesse momento, numa grande expectativa de que o nosso futebol nacional faça uma grande apresentação em 2014, quando a Copa vai acontecer aqui no Brasil. Meu tempo está acabando, mas concedo uma parte ao nobre senador santista Eduardo Suplicy.
Prezado, querido senador Aníbal Diniz, quero compartilhar com Vossa Excelência esta saudação, quero compartilhar a sua saudação aos 100 anos do Santos Futebol Clube, este time que tem levado tantas alegrias às crianças, aos jovens, aos brasileiros, porque costuma-se dizer que o Santos é muito querido, inclusive pelas torcidas de outros clubes, e isto eu próprio testemunhei, por exemplo, no Maracanã, em novembro de 1963, quando o Santos se sagrou campeão mundial interclubes versus o Milan, e ali com cerca de 133 mil pessoas, todas se juntaram à torcida do Santos para aplaudir, naquela época em que tínhamos Pelé e tudo, mas o Pelé nem estava jogando porque estava contundido, ele Zito naquele dia. Mas depois de 2-0 do Milan, o Santos conseguiu virar em apenas 21 minutos, sob tempestade, e fez com que o Maracanã vibrasse extraordinariamente. E tantas foram as vezes em que esse time, hoje presidido por Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, que tem conduzido tão... Presidente Benedito Lira, agradeço, se puder só falar uma palavra mais sobre esse time formidável. Eu acabei torcendo pelo Santos, embora residente em São Paulo, pois meu pai, em 1912, há 100 anos, aos 16 anos, Paulo Cochran de Suplicy foi fundador e jogador do primeiro time amador do Santos. Então, quando eu era menino, ele costumava me levar para assistir os jogos, e assim como eu faço com meus filhos e netos. Então, praticamente toda a família, os homens na família, torcem e muito pelo Santos, e fico contente de Vossa Excelência também, do Acre, ser um torcedor desse fantástico time. Queira Deus que Neymar, Ganso, Arouca, Rafael e Edu Dracena, e que possam esses craques, quem sabe, novamente ganhar a Libertadores América e chegar até o Japão para uma nova final com o Barcelona. E aí sim, tendo aprendido do que foi o jogo de dezembro último, possam, de fato, os jogadores do Santos demonstrar que são novamente os campeões de futebol interclubes no mundo. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Suplicy, que belo testemunho nesse seu aparte, agradeço muito. E dizer que essa nova diretoria do Santos realmente tem ajudado muito o futebol nacional, e a manutenção do Neymar no Brasil foi algo que encheu de orgulho o futebol nacional, porque ele não foi para a Europa e vai, se Deus quiser, mostrar em 2014 que é possível fazer sucesso no futebol permanecendo no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.